áudios das palestras do 21º Encontro dos Focs ocorrido em Niterói, Rio de Janeiro, entre os dias 12 e 14 de outubro de 2018.
Alegria muito grande que a gente recebe vocês para 21º, né, Encontro dos Usuários dos Focs. Eu vou solicitar que vocês desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, pode ser? Para que a gente não seja interrompido, tá? E eu vou chamar aqui a mesa algumas pessoas sem as quais a gente não estaria aqui hoje, tá? São pessoas que tiveram algum papel imprescindível que a gente estivesse fazendo esse evento aqui hoje, tá? Então eu gostaria de solicitar a presença aqui na mesa do nosso Luiz Benedito de Souza, presidente de honra da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos. Para fazer companhia ao Luiz, o nosso querido mentor, pai do Dos Focs, professor José Antônio Borges. Coordenador do Laboratório Tecnoassist. A senhora Beatriz Batista, representando a Coordenadoria de Acessibilidade. Chamamos agora o senhor Otávio Nicolas Carreiro Moran, licenciando, representante da Comissão dos Estudantes. Otávio, por favor. Chamamos à mesa a senhora Mônica Pereira dos Santos, diretora de Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Audiodescrição para o pessoal da internet. Estamos abrindo espaço para que a professora Lucília, da Universidade Federal Fluminense, possa ter acesso ao nosso palco aqui, buscando um melhor posicionamento para ela.
Bom, também na UFRJ, chamamos aqui à mesa o senhor Henrique Cerdeira, que é o diretor do Instituto Pérez Pacite, o nosso NCE da UFRJ. Chamamos agora a senhora Lucília Machado, coordenadora da Divisão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UEUF.
Estamos colocando a professora Lucília em sua cadeira de rodas com maior cuidado para que não haja nenhum tipo de acidente. Há uma pequena rampa que conduz da plateia até o palco, mas ela é bastante estreita, então estamos agindo com bastante cuidado para agir sempre com a maior segurança possível.
Além de tudo, a senhora Lucília é uma excelente motorista. Chamamos agora o senhor Márcio Aguiar, representando o presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, ONCB. Chamamos aqui, já agradecendo a calorosa acolhida da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, a AFAC, chamamos então, agradecendo toda essa acolhida, o senhor Omar Luiz Rocha da Silva, representando a presidente da AFAC. Senhor Omar. Para que nós ouçamos as palavras dos nossos amigos, eu vou solicitar antes que a gente fique em uma posição de respeito para ouvir o hino nacional brasileiro. Ah. Eu confesso que poucas vezes eu vi uma manifestação do hino, todo mundo cantando tão bonito, gente. Muito bacana, todo mundo afinado e no tempo certo. Parabéns para todos vocês. Bom, eu gostaria então de... vamos ouvir uma palavrinha de cada um dos nossos amigos aqui à mesa. Cada um teve um papel preponderante para que a gente tivesse aqui nesse evento de hoje. Vamos ouvir agora então o senhor Luiz Benedito G. de Souza, Presidente de honra da AFAC.
Está funcionando?
Está bonito, hein, Didi?
Boa noite. Boa noite a todos. É com grande alegria que hoje iniciamos o 21º Encontro de Usuários das Vogas. Este encontro começou um sonho que eu tive quando o encontro foi em Joinville. E o tempo passou, veio. Ano passado em Salvador, quando o professor deu a proposta de Niterói, eu até fiquei um pouco, assim, assustado e tudo, porque ainda não estava nos planos. Mas ele fez a proposta, conversamos, aceitamos as propostas e não nos medimos esforços para que esse encontro se realizasse. Foi feito tudo que não estivesse ao nosso alcance. Agora o encontro está aqui e vamos assisti-lo, vamos nos deliciarmos com todas as palestras e acredito que será um excelente encontro. Muito obrigado pela presença de todos. Uma boa noite a todos.
Vamos ouvir agora o nosso querido professor José Antônio Borges, o pai do nosso Dos Vox. Professor.
Bom, meus amigos, eu queria dizer para vocês que de todos os encontros que eu participei, né, esse é aquele que me deixou mais preocupado. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né, um momento em que há muito pouco dinheiro, as pessoas para se deslocarem dos seus estados. A realização do evento não foi nada fácil. Tá? Eu queria parabenizar ao Benedito, a coordenação aqui, estou falando de Omar, estou falando de... bom, vocês sabem de quem? A nossa grande homenageada, que eu até falei com ela há poucos momentos, Joana Meirá, né? Que deu tudo de si, para passar por cima dos problemas imensos que o Brasil está passando. E conseguimos organizar um evento de casa cheia. Tá? É um evento em que muita gente veio do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes, está aqui em peso, né? Niterói, São Gonçalo, a cidade do Rio de Janeiro, outras cidades próximas. Tivemos uma pequena, porém significativa participação de Belém do Pará, Marituba, tivemos gente de Manaus, tivemos pouca gente do sul do Brasil, mas a gente atribui isso realmente às dificuldades imensas que as pessoas estão passando. Mas o Rio de Janeiro acorreu em peso a esse evento e eu tenho certeza que a programação foi preparada para que fosse a melhor possível para todos. Mas eu estou vendo as pessoas se encontrando, se beijando, se abraçando, E isso é muito legal. Esse é um encontro de pessoas, mais do que um encontro técnico, é um encontro de pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos e que esse encontro seja maravilhoso para cada um de nós.
Vamos ouvir agora a professora e pesquisadora em deficiência e superdotação. Ah, perdão. Bom, então, a senhora Beatriz Batista, representando a Coordenadoria de Acessibilidade.
Boa noite a todos e todas. Eu sou Beatriz, eu sou assistente social e venho representando a Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói, em nome da doutora Tânia Rodrigues, que é uma pessoa que vem em defesa dos direitos da pessoa com deficiência há anos. E é um prazer fazer parte desse evento. E, como eu falei com a professora Beth na hora do lanche, é a minha primeira experiência. E eu vejo como uma oportunidade de conhecimento, troca de vivências e, sobretudo, muito aprendizado. E parabenizo, sobretudo, a FAC, que é uma grande parceira da Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói, que nos últimos meses vem dando todo o suporte, todo o apoio no desenvolvimento do nosso projeto, que é Vá nos Seus Sentidos, que é a canoa havaiana para pessoas com deficiência visual. É um projeto que tem ganho muita visibilidade e todas as discussões que a gente vem apresentando em todas as reuniões, eu agradeço a Joana, a Michele e a Patrícia, que elas não estão aqui, mas devem ser lembradas, e que a gente vem aprender cada vez mais juntas. Obrigada pela oportunidade, bom evento para todos.
Representando a comissão de estudantes, ouviremos agora o licenciando Otávio Nicolas Carreiro Moran.
Oi, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Otávio, sou estudante de Direito aqui do curso da UF e jornalista também, previamente. Então, estou estudando aqui na UF e formando parte do CAAD, que é o coletivo de pessoas com deficiência dentro da UF. E nesse marco, no encontro de Salvador do ano passado, surgiu aquela ideia, junto com o Benedito, né? Pô, a gente deveria trazer um encontro em Niterói, inclusive desde a perspectiva de tentar aproximar um pouco o encontro à universidade, né? Teve umas ideias iniciais para ter moradia, alojamento, por exemplo, para os participantes. Tínhamos uma ideia de talvez fazer um encontro mais integrado à universidade, mas tentamos ir nesse caminho. Eu acho que esse caminho, se a gente, os próximos encontros dos Vox conseguirão aperfeiçoá-lo, certo? E nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente pensar em estar organizados, porque o nosso coletivo dentro da universidade, ele busca que os nossos direitos sejam efetivados. E eu acho que isso é uma coisa que temos que fazer cada um em nossos espaços. E, na verdade, uma coisa já para finalizar, o Dos Vogs, ele teve o seu nascimento, a sua gênese, né, na demanda dos usuários, na participação e na existência da universidade pública que cumpriu o seu dever fundamental, que era a inovação, pesquisa, extensão e aprendizado. Então, talvez, se não tivesse tido universidade pública, não teríamos Dos Vogs. Então, me despeço por aqui, vamos continuar defendendo universidade pública, um país justo e democrático, sem nenhum tipo de aventuras fascistas. Ele não.
Bom, nós do Laboratório Tecnoassist não conseguiríamos desenvolver, né, esses produtos que a sociedade tanto precisa, né, se a gente não tivesse suporte da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí nós vamos ouvir a representante da UFRJ, a diretora de acessibilidade da UFRJ, senhora Mônica Pereira dos Santos.
Boa noite novamente, agora com o microfone. Eu inicio agradecendo imensamente esse convite tão honroso de estar aqui num grupo, num círculo de pessoas muito simpáticas, rever alguns colegas queridos, Beth, que está ali sentadinha, muito bom te ver, saber que Ethel vai estar aqui, Lucília, meus colegas de UFRJ, o Henrique e o Antônio. É uma alegria enorme e eu acho que é muito significativo esse encontro acontecer nesse contexto que o Antônio Borges levanta, um contexto de um país tão difícil nesse momento e tão sem recursos, embora seja riquíssimo em recursos, inclusive talvez principalmente humanos, né? Então acontecer, fazer acontecer esse evento nesta maré é uma vitória, certamente, e só por isso eu já tenho muita certeza de que esse evento é um sucesso total. Mas o que ele contou que houve hoje, o que vai haver amanhã e depois, pronto, está feito tudo. Bem, eu também gostaria de me somar à voz dos colegas, o Otávio aqui e o nosso anfitrião, o nosso mestre de cerimônia, ao dizer que a UFRJ tem uma importância, a UFRJ na universidade pública, gratuita, laica, né, desse país, tem muita importância, porque, de fato, quando um país investe naqueles núcleos, e a universidade certamente é um deles, que produzem algum tipo de conhecimento que melhore a qualidade de vida da população do seu próprio país e de outros, tudo pode ficar melhor e a esperança nunca deixa de estar viva, né? E eu acho que é isso que as universidades fazem, elas produzem ciência com esperança, elas produzem ciência com aquela positividade de que as coisas podem ficar melhores. E é muito a partir dessa ideia desse clima, eu diria, dessa atmosfera, que a UFRJ criou essa diretoria de acessibilidade. Ela é muito recente, ela vai fazer 9 meses de vida ainda, ela foi nascida em 22 de fevereiro de 2018, e apesar de tão jovem, embora as lutas sociais dentro da UFRJ não sejam tão jovens assim, mas a organização e a instituição dessas lutas, tanto num fórum que tem uma voz fortíssima dentro da UFRJ, que é o Fórum Permanente UFRJ Inclusiva e Acessível, e que se inspirou em vários outros de universidades igualmente públicas, como, por exemplo, o Movimento Sensibiliza UF e outros co-irmãos, né? E a Diretoria de Acessibilidade, criada esse ano, são duas instâncias que oficializam, por assim dizer, essas lutas. Uma, no plano da construção das pautas, que sempre são políticas, não são partidárias, mas sempre são políticas. Não existem pautas que não sejam políticas. E construir esse fórum e logo depois essa diretoria, pensando na defesa daquilo que é direito e não favor de grupos desfavorecidos, como é o grupo ou são os grupos das pessoas com qualquer tipo de condição que se outorga o direito à sociedade de chamar de deficiência, né, e que não necessariamente significa ter ou ser a deficiência, enfim, isso nos traz, nos aponta um caminho fundamental de asseguramento, não de favores, mas de direitos. E eu acho que é esse papel da universidade mesmo, é produzir a ciência com consciência, né, como diria Edgar Morin, é produzir a ciência com a positividade, potencializando aquilo que a gente pode fazer de melhor e aprendendo com os erros quando a gente faz de pior, porque geralmente é sem querer, ninguém sai errando por querer, não é verdade? Então, eu agradeço muito ter essa pequena fala e dizer para vocês que os desafios da nossa universidade, tal como em todas as universidades públicas, tem sido muito grande, mas o compromisso tem sido absolutamente garantido. E aí eu queria, só para vocês terem uma ideiazinha, dizer que em 9 meses de existência a gente já conseguiu montar uma equipe concursada de 10 pessoas. Não é muito, a UFRJ somos 60 mil, mas é alguma coisa para quem não tinha nada. A gente consegue assegurar que a pauta extraída do fórum seja minimamente considerada pela gestão superior, ainda que sem os recursos que gostaríamos, que se produza, nem que seja a culpa por não conseguirmos fazer tudo o que deveríamos fazer. E eu acho que isso é um movimento educativo importante, né? Então, esses 10 funcionários já têm, por sua vez, realizado ações que geraram desdobramentos importantíssimos, e entre as principais ações estão nossas visitas a cada decania, cada centro, cada unidade, e na medida do possível a gente tentar acolher as demandas que vão surgindo e prover para elas, como também, eu acho que mais importante de tudo, o movimento atual de construção de uma política institucional de promoção de igualdade e justiça, e dentro disso uma política específica de acessibilidade. Então, eu sou muito grata, eu estou na direção dessa DIRAC, dessa diretoria nesse momento. O nosso ideal é que uma pessoa com deficiência ocupe esse lugar, eu não me sinto a pessoa mais autorizada para isso, mas ainda não chegou essa pessoa, e eu sei que chegará em breve, e com muita honra passarei o bastão, com muita alegria, porque nada sobre nós, sem nós, tem que ser assim. Com vocês ali na dianteira, na liderança, e fazendo e acontecendo. E aqueles que, como eu, porventura não tenham uma deficiência visível, né? Visível, eu digo, porque a gente sempre as tem, estaremos juntos como aliados importantes nesse movimento. Então, muito obrigada. Eu convido vocês a conhecerem a gente lá, se quiserem, vai ser muito bom recebê-los. E a gente se vê em breve. Eu vou pedir desculpas, porque depois da mesa eu vou precisar sair por um compromisso familiar. Mas eu desejo a vocês um resto de noite maravilhoso. E a gente deve se esbarrar aqui amanhã, com certeza. Muito obrigada a todas e todos.
Bom, além de todo o apoio da UFRJ, de inestimável importância para o nosso grupo TecnoAssist, todo o suporte dado pelo Instituto onde nós estamos sediados na UFRJ. Vamos ouvir, então, representando, né, o Instituto Tércio Pacite, o nosso antigo NCE, o diretor do Instituto Tércio Pacite de Aplicações Computacionais, senhor Henrique Cerdeira.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes e aos que estão nos ouvindo pela Rádio Tecnoassist, né, agora a Rádio Tecnoassist, creio que esteja online, né. A vantagem de falar depois de tantos outros é que tem menos a falar também, né? Então, em primeiro lugar, né, o reforço ao que nós temos pela universidade, que é pública, né? Então, muitas realizações só acontecem porque ela é pública, porque ela tem um olhar para a sociedade sem outros compromissos, senão a própria sociedade. E a própria realização do OSVOX mostra isso. O que, que é? É uma demanda da sociedade que vai à universidade, que é pública, que ela é uma rede, ela é participada por toda a sociedade, não resta ela senão retribuir essa participação a vocês. E o DOSVOX é um produto dessa retribuição, né? O NCE é um órgão dentro dessa universidade, né? Eu atualmente, que nem a professora Mônica falou, eu estou o diretor dessa universidade. Na verdade, o professor Antônio Borges, eu praticamente já tive aula com ele, então é uma coisa até interessante. Eu estou o diretor de uma pessoa que é um senhor para mim, né? É uma referência para mim, então é uma honra isso, né? O próprio nosso mestre de cerimônia, Júlio, também aluno. Isso declara a nossa idade, pode declarar também a idade do professor Antônio Borges, né? Mas não posso fazer nada quanto a isso, né? Então, O NCE foi o local em que, dentro do passado, com a computação, teve a acolhida e a necessidade de ter essa, de permitir esse desenvolvimento dos Osvox, né? E, aparentemente, algo que não poderia ter nada a ver com a computação surgiu, né? E teve impacto direto nessa sociedade. A presença de uma boa parte aqui, né, as pessoas que utilizam dois votos, mostram que assim, todos que eventualmente não poderiam fazer alguma coisa, ou eram colocados pela sociedade que não poderiam fazer alguma coisa, a universidade deu uma resposta. Vocês podem fazer sim, o dois votos está aqui para que vocês possam não só ampliar o que vocês já poderiam fazer, né, mas mostrar a todos que vocês não são diferentes do que ninguém, né? Então, assim, não vou mais alongar, a presença do NCE muito nos honra, a acolhida aqui da FAC também nos honra, né? Eu sou, apesar de estar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é na cidade do Rio de Janeiro, eu moro em São Gonçalo, que é a cidade vizinha a Niterói, então Niterói para mim é uma constante. Eu tenho uma participação também na UF, né? Então estou sempre aqui perto, então é muito interessante ter esse evento aqui também. Muito obrigado.
Bom, reforçando então esse papel social da universidade pública, claro, não desmerecendo as outras universidades, instituições, associações, mas mostrando que nós estamos aqui tentando da melhor forma cumprir o nosso papel, eu vou chamar então, solicitar a palavra da coordenadora da Divisão de Acessibilidade e Inclusão, Sensibiliza, da Universidade Federal Fluminense, da UF, professora Lucília Machado. Tudo bem com você aí?
Tudo bem, garoto. As crianças de transporte, eu já faço.
Tá com saudade deles?
Esquisito isso aqui perto de mim, mas...
Deixa eu ver, tem uma posição melhor?
Não, vou falar primeiro sem as pessoas possam me localizar. Boa noite a todos.
Sabe o que eu falo no microfone? Peraí. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo segurar, que é melhor. Alô? Ah, melhor, né? Boa noite a todos. Meu nome é Lucília Machado. Eu sou jornalista. Estou na UF há 40 anos. Eu não usava óculos, eu não era assim. Eu entrei em 1978 para fazer jornalismo. Eu tinha 17 anos. E eu não era uma pessoa com deficiência. E em 84 eu voltei como funcionária. E em 99 sofri um acidente de carro, fiquei tetraplégica. E eu digo que eu fui mordida pelo bichinho da inclusão. Eu nunca deixei de ser jornalista, mas eu passei a ver e sentir a universidade, e sentir a sociedade, e me sentir também uma pessoa com deficiência. E eu, a partir daquele momento, quando em 2001 eu tentei voltar a trabalhar, e meu local de trabalho não tinha acessibilidade, a reitoria da UF, para quem não sabe, fica no antigo Hotel Cassino Caraí, no bairro de Caraí, Niterói. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico, nossa sala era no oitavo andar, mas o elevador só vai até o sétimo. Então, foi a primeira experiência de exclusão que eu tive, eu voltar a trabalhar. E na época, o reitor falou, não, a gente coloca uma salinha para você no sétimo andar. Mas uma assessoria de comunicação, de imprensa, é uma mini redação de jornal. E eu ia ficar ali sozinha, meus amigos todos lá, atendendo os pesquisadores, procurando a mídia. Então, foi aí que eu me senti pela primeira vez excluída. Até então, por incrível que pareça, mesmo um acidente de carro que tirou meus movimentos assim, na época do pescoço para baixo, hoje, graças a Deus, eu tenho consigo, né, muitas vitórias físicas e psicológicas, digamos, né? Então, eu passei a lutar, comecei a ver que a porta não dava para a cadeira entrar, o banheiro também, e uma série de coisas. E eu comecei a me juntar a um grupo de pessoas na UF, inclusive a professora Cristina Delu, que esteve aqui hoje, né? E criamos, em 2009, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF. Tínhamos 6 alunos com deficiência. Em 2013, ganhamos status de Visão de Acessibilidade e Inclusão Sensibiliza UF. E hoje, temos mais de 220 alunos com deficiência. Quer dizer, uma vitória. Parece, temos muitas ações, mas ainda precisamos caminhar muito. Como a professora Mônica falou, é um trabalho de formiguinha, nada sobre nós sem nós. A minha presença aqui hoje, pessoa com deficiência, que está na frente desse trabalho, e a do Otávio, que é um aluno que participa, que é ativo e que trouxe uma força para o movimento, e a criação desse coletivo de alunos é muito importante, porque, como a Mônica disse, nada sobre nós sem nós. Nós, pessoas com deficiência, temos que estar na ponta dos movimentos, porque nós é que sabemos onde é que dói o calo. Onde é que corro, dói o calo, né? Onde é que toca, né? Nós que sentimos na pele, na roda, né? Na visão, na audição, na falta dela, o que, que nós vamos fazer, o que, que nós precisamos? Nós temos avançado muito no Brasil nos últimos anos, desde a Constituição de 88, passando por todas as leis, culminando com a Lei Brasileira de Inclusão e agora com a Lei de Reserva de Cotas para Pessoas com Deficiência na Universidade, aprovado em 2016, mas ainda é pouco. Não adianta ter os marcos legais se esses marcos legais não são cumpridos e respeitados. Então, é uma luta diária na Universidade Federal Fluminense. Eu fiquei muito contente de ouvir dizer aqui, tem uma pessoa de Campos de Goytacazes, levanta a mão. Não tem? Ah, tem vários, pois é. Campos foi um polo. Não sei se vocês conhecem o Ronaldo, que é um cego lá de Campos. O Ronaldo, olha só, o nosso trabalho com deficientes visuais começou com a entrada de um cego. O Ronaldo entrou, antes do Ronaldo entrou um outro aluno para fazer serviço social. E eles foram vendo, eles foram abrindo caminhos. E a gente foi aprendendo no dia a dia. Como que, muitos casos, por exemplo, a gente ouve assim, não sei se vocês conhecem a Camila Alves, que ela foi do CCBB, né, uma cega que é psicóloga, agora está fazendo doutorado em psicologia na UF. Que tinha a PUCA, agora ela tem o outro cão guia também. E ela chegava na universidade quando a gente não tinha um caminho acessível, que nós temos lá em alguns campos, alguns ainda estão em construção, o caminho acessível para a cadeira de rodas e com piso tátil. Quando ela chegava na biblioteca, as pessoas ficavam assim, ligavam para mim ou para a bibliotecária, tem aquela mulher com cachorro aqui, o que a gente vai fazer? Entendeu? Como se a pessoa com o cão guia fosse uma ameaça. Sabe, hoje as coisas já melhoraram muito, mas ainda tem muito que caminhar. Não adianta a pessoa cega ou a pessoa surda, ou que deficiência essa pessoa tenha, entrar na universidade se ela não tiver condições de permanecer. A permanência é a questão chave hoje. Hoje, com a reserva de cotas, de 2017 para cá, já entraram 180 alunos. E esse aluno, ele não vem só com a deficiência na bagagem. Ele, como entrou pela cota, ele tem uma vulnerabilidade econômica e ele veio de escola pública. Então, ele precisa de mais apoio, ele precisa de mais atenção, ele precisa de acolhimento. Então, a luta pela permanência desse aluno. Até 2015, nós éramos a quarta universidade de mais verba para inclusão. Ganhávamos 280 mil por ano. Comprávamos equipamentos, conseguimos equipar algumas bibliotecas e laboratórios dos cursos que têm aluno com deficiência, pagar bolsa para o aluno com deficiência. Não é porque o cara é coitadinho, é um ceguinho, é uma aleijadinha, não. Porque ser deficiente é caro. É caro porque eu preciso de acompanhante 24 horas, tem ajuda a entrar na cadeira, sair da cadeira. O Otávio pode não precisar, mas um outro cego pode precisar de uma outra demanda, porque cada pessoa com deficiência tem a sua demanda própria. Então, ser deficiente é caro. O transporte, a gente só teve ônibus adaptado de 2009 para cá. E mesmo assim, eu sei que na periferia a situação é muito pior. Eu ando em Niterói nos ônibus adaptados, mas quem mora em São Gonçalo, quem mora aqui no Fonseca, não é, cara? É muito mais difícil. Então, assim, a luta é uma luta do dia a dia. E eu espero compartilhar aqui com vocês e ouvir e aprender também o que a gente vai poder caminhar daqui para frente. Muito obrigada.
Bom, agora vamos ouvir, representando o presidente da ONCB, Organização Nacional dos Cegos do Brasil, o senhor Márcio Aguiar. Vai falar aqui?
Fala fora do microfone. Estou aqui no lugar do Júlio.
O microfone não chega. Né? Eu, primeiramente, queria parabenizar, saudar o pessoal que, de fora, que veio a Niterói. Parabéns para vocês aí. Sejam bem-vindos à nossa cidade. Saudar a nossa mesa. Eu queria quebrar o protocolo de todas as autoridades aqui, mas não menos autoridade, que é saudar a nossa Joana, né, que é a presidente aí do Encontro dos Votos, que foi nossa estagiária no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Niterói. Então, o tempo passa para todo mundo. A gente reencontrar velhos amigos, reencontrar pessoas, trazer o abraço do nosso presidente Antônio Muniz, né, presidente da nossa Organização Nacional de Cegos do Brasil. Dizer que a gente parabenizar também a organização do evento por ter dado uma solução para a questão da rádio, que muito se aproxima à proposta inicial da ONCB, que a gente teve alguns entraves para a transmissão por conta da plástica, dos termos contratuais do projeto da rádio ONCB, né, que tem uma plástica específica. Então, existia essa proposta de distribuir o sinal também, e que bom, né, que o professor Antônio Borges achou essa solução e que outras pessoas podem compartilhar desse momento e de todo o encontro pelo Brasil. Né. Reafirmar aqui o compromisso da ONCB com a democracia e parabenizar a universidade. Dizer que essa história de escola sem partido é escola sem reflexão. E as universidades são ainda o esteio, né, a nossa instância de reflexão no nosso país, hoje tão, né, polarizado, vivendo momentos difíceis. Dizer que a Organização Nacional de Cegos do Brasil tem um compromisso bastante forte com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com a Lei Brasileira de Inclusão, com o Tratado de Marrakech, de suma importância para facilitar a leitura pelas pessoas com deficiência visual, que recentemente foi regulamentado pelo governo através de um decreto que promulga o Tratado de Marrakech no Brasil. Se não me engano, foi publicado na semana passada. Isso é de suma importância para nós aqui, usuários de tecnologia. Dizer ainda que a ONCB não vai abrir mão, em momento algum, de exercer o controle social nos diversos conselhos nacionais que atua. E dizer também que o Brasil ele é um país que deve valorizar cada vez mais a democracia, e que as pessoas com deficiência não vão admitir nenhum retrocesso nos direitos já conquistados. Um abraço a todos, bom encontro. Bom, mais uma vez, agradecendo a enorme, a calorosa acolhida da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, vamos ouvir, representando a presidente da AFAC, o senhor Omar Luiz Rocha da Silva.
Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu venho aqui, em nome da presidente da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, a doutora Marisa Bacelar, que não pôde estar presente porque está com problema de saúde na família e não pôde estar presente. Então ela pediu que eu representasse e eu, sempre muito honrado com esses convites que a FAC nos faz, porque para a gente é uma obrigação. Lembrar para vocês, eu não posso deixar de falar, da importância da FAC hoje no cenário do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil, como uma instituição habilitada pelo Ministério da Saúde na atenção e cuidado da pessoa com deficiência visual e deficiência intelectual com o espectro do autismo. Então, a partir de 2012, nós fomos habilitados, essa casa foi habilitada para atender esses dois tipos de clientela. No âmbito da reabilitação visual, a FAC já existe desde 1931, é a instituição mais antiga desse município e ela é referência para a área de reabilitação visual em 91 dos 92 estados do Rio de Janeiro. Então, para 91 municípios, nós somos referência, dispensando todo o cardápio de próteses e órteses visuais, né, aqui através do Sistema Único de Saúde. Isso é importante dizer. Já vi que tem um pessoal de Campos e tem pessoas aqui de outros municípios do nosso estado. Todos vocês têm acesso a todo esse equipamento, bengala articulada, lentes de visão subnormal, lentes de óculos com lentes esféricas, óculos com lente filtrante, lupas, telescópio, além de todo o tratamento de reabilitação da deficiência visual, da estimulação precoce até a terceira idade. Então é importante a gente entender esse cenário, né, da Associação Fluminense de Aparelhos Cegos, além do ensino do Braille e também do ensino dos Vox, onde nós temos um laboratório. Isso faz parte do nosso complexo de reabilitação para atender essa clientela, né, que necessita desse serviço. Então, amanhã vocês vão ter a oportunidade de conhecer a maquete, mas se alguém quiser conhecer algum dos nossos serviços, a gente vai estar à disposição para mostrar para vocês. Quando o professor Antônio Borges procurou a gente, né, para fazer a proposta de um trabalho em parceria, né, eu levei isso à nossa presidente e de pronto a gente entendeu que a gente tinha que participar desse momento, ou melhor, viabilizar para que esse momento acontecesse, né? Então de pronto a gente disponibilizou a nossa casa, de pronto a gente se disponibilizou a fazer toda essa organização que eu espero que esteja a contento e que vai estar a contento durante todo o evento. Nossa comissão organizadora, a Joana, que você já conhece, mas tem a Valéria, que articulou todas essas questões administrativas e de organização da estrutura, a Neila, que está aí também, que é a terapeuta ocupacional, a Valéria, terapeuta ocupacional, né, da orientação e mobilidade, pessoal, a Kátia e o pessoal do apoio que está ali embaixo, que vai trabalhar com a gente esses dias aí que sábado e domingo, que vão estar trabalhando com a gente. Então, nesse momento, a FAC se sente responsável, principalmente, por viabilizar esse espaço e esse momento para que vocês possam estar discutindo e a gente inserido nessa discussão, porque somos usuários do DOSVOX também, né? Parabenizar mais uma vez ao professor Antônio e a comissão organizadora pela programação, né? E aí eu parabenizar também toda a UFRJ, eu fico muito, eu estou muito, muito envaidecido, muito, como é que se diz, que você fica todo prosa assim, porque eu sou funcionário da Universidade Federal também, de estudo de psiquiatria, fui da diretoria da FAC e sou de Niterói. Então a gente fica todo prosa, né, quando a gente vê um encontro desse porte acontecendo com todas as conjunturas em que a gente, de uma certa forma, participa ou participou também. Então, parabéns a todos. Todos sejam bem-vindos ao nosso município, à nossa associação e ao nosso encontro. Um bom encontro para todos. Um abraço.
Obrigado, senhor Marcos. Obrigado, Afácio.
Ajuda os vós.
Há 15 anos em seu coração.